1977 começou, e o Departamento do Xerife de Sacramento criou uma força-tarefa para capturar o estuprador da Área Leste. Os detetives Richard Shelby e Carol Daly faziam o possível para comparecer em todos os locais onde os crimes haviam ocorrido, questionando a vizinhança e rastreando todas as pistas. Quando um ataque aconteceu nos arredores de Sacramento, a investigação foi assumida pela Polícia Municipal, causando conflito quando os detetives Shelby Daly não foram chamados para participar das investigações. O laboratório criminal foi capaz de determinar com uma amostra coletada após um dos ataques que o sangue do estuprador da Área Leste era do tipo A. O estuprador continuou seguindo seu modus operandi até que os jornais locais mencionaram o fato de ele nunca ter atacado uma mulher com um homem dentro de casa. A partir de então, ele passou a escolher casais. Ele amarrava os homens e empilhava pratos sobre eles enquanto ameaçava matá-los se fizessem barulho. Em seguida, forçava as mulheres a entrarem em outro quarto para estuprá-las. À medida que o ano passava e os ataques se tornavam cada vez mais frequentes, a cobertura da imprensa aumentava. Mesmo assim, era uma época em que nem todos recebiam as notícias no momento em que elas aconteciam. Embora muitos temessem o estuprador, muita gente sequer sabia de sua existência. Nas semanas que antecederam os ataques, muitas pessoas avistaram um homem suspeito invadindo pátios e monitorando casas. Veículos suspeitos também foram vistos, mas infelizmente, os relatos só foram feitos depois que os ataques ocorreram. O modus operandi do criminoso, apesar de ser muito específico, não foi divulgado ao público. A polícia não queria criar pânico na população e nem que todos os outros bandidos o imitassem. Por conta disso, quando mulheres recebiam trotes telefônicos ou quando uma casa era invadida e nada de valor desaparecia, a comunidade não tinha ideia de que isso estava relacionado ao estuprador da Área Leste. Em meados de maio de 1977, a população começou a pensar que o estuprador poderia ter participado no ano anterior de uma reunião da comunidade cujo assunto era ele mesmo. Nessa reunião, um participante se manifestou dizendo que nenhum homem ficaria parado e deixaria sua esposa ser estuprada, pois ele certamente não o faria. Apenas 7 meses depois, o estuprador atacou esse homem e sua esposa. Durante esse ataque, o estuprador disse que no próximo, a vítima seria assassinada. Segundo a esposa, ele disse que mataria 2 pessoas se visse o ataque na mídia. Mas de acordo com o marido, ele disse que mataria 2 pessoas se não visse nada sobre o ataque. Quando terminamos a parte 2, a polícia ainda estava decidindo o que iria fazer sobre a divulgação. O delegado-chefe Fred Reese e os investigadores discutiram se deveriam ou não dar uma entrevista coletiva. Levando em consideração tudo o que sabiam sobre o comportamento do estuprador da Área Leste, os investigadores acreditaram que ele de fato queria que a imprensa divulgasse as suas ameaças. Então, naquele dia, uma entrevista coletiva foi realizada. Ficou claro que a polícia não era mais capaz de manter silêncio sobre o estuprador. Haviam boatos por toda a parte, e o público precisava saber o que de fato era verdade. O delegado Reese divulgou um perfil do estuprador feito por um painel de psicólogos e psiquiatras, que o descreveu como, abre aspas, um provável esquizofrênico paranoico, que se sente sexualmente incapaz. Ele provavelmente foi criado em uma casa de classe média alta, por uma mãe dominadora e um pai fraco. Ele provavelmente é filho único, mas pode ter uma irmã mais nova. A inteligência dele é superior à média. Ele possui, no mínimo, ensino médio completo e pode ter se interessado em trabalho policial ou treinamento de oficiais militares. Ele provavelmente está desempregado agora. Se ameaçado, o estuprador pode ser violento e possivelmente autodestrutivo. Se for pego, ele pode tentar fazer um refém ou iniciar um tiroteio. Mas se confrontado em uma situação não ameaçadora, ele é provavelmente complacente e não dá nenhuma indicação de que é um criminoso violento. O perfil também indica que ele tem problemas sexuais por causa de seu dote, e o entendimento é que, por conta disso, ele não pode estabelecer um relacionamento normal com uma mulher, e o estupro é sua maneira de compensar esse problema. Fecha aspas. O primeiro retrato falado do criminoso foi divulgado no jornal Sacramento Bee, junto ao seguinte aviso. O retrato falado do estuprador da Área Leste foi divulgado hoje pelo Departamento do Xerife de Sacramento, com base em inúmeras informações de pessoas que o viram de relance. Os policiais alertaram que ninguém até então conseguiu ver o rosto inteiro do estuprador, observando que o formato da mandíbula não é definitivo e o rosto pode parecer mais magro. O estilo e o comprimento do cabelo também não são definitivos. A polícia forneceu a seguinte descrição. Homem branco, entre 19 e 30 anos, musculoso, porém magro, cabelo loiro ou castanho claro, possivelmente na altura do pescoço, olhos azuis ou castanhos claros, usa máscaras de esqui. O departamento do xerife não confirmou exatamente quantos policiais estavam trabalhando no caso, mas o porta-voz do departamento, Bill Miller, disse, abre aspas, estamos fazendo o máximo. Esta área é densamente povoada. É impossível cobrir uma área assim sem colocar um homem em cada quarteirão. Teríamos que chamar a Guarda Nacional. Fecha aspas. O orçamento para o pagamento de horas extras já havia se esgotado e inúmeros policiais começaram a se oferecer para trabalhar voluntariamente. O delegado Reese disse, abre aspas, recebemos muitas ligações e temos inúmeras pistas para verificar, mas até agora a solução não está no horizonte. Alguém aí deve saber quem é esse homem e estamos tentando alcançá-lo. Fecha aspas. Em 4 dias, 20 policiais registraram 3 mil denúncias. Estima-se que 15% delas foram aproveitadas. A cidade de Sacramento entrou em estado de pânico sem precedentes. Os casais começaram a dormir em turnos alternados, para que alguém da casa sempre estivesse acordado durante a noite. Pessoas começaram a deixar armas carregadas ao lado de suas camas. O Programa de Proteção a Testemunhas do Sacramento Bee ofereceu $15 mil como recompensa por informações. Um dentista local aumentou a recompensa para $25 mil. A patrulha EARS, que foi criada para monitorar o estuprador da Área Leste, continuou a circular pelas ruas todas as noites. Essa patrulha era composta por membros da comunidade que se encarregavam de fazer a vigilância das ruas com radioamadores em seus carros. No final de maio, o gabinete do xerife pediu publicamente que a patrulha EARS parasse. O subdelegado Dick Phillips disse, abre aspas, não estou duvidando do bom interesse deles, mas eles podem ser um obstáculo em vez de uma ajuda. Dirigir para cima e para baixo na rua não vai parar esse cara. Um grande número de pessoas está em estado de quase pânico e um vai e vem de pessoas não vai ajudar nisso. Fecha aspas. A polícia temia que tiroteios acidentais pudessem ocorrer. O dentista local que fez a doação para a recompensa estava chefiando a patrulha e disse que eles não pensavam em parar. Milhares de pessoas também estavam dispostas a se juntar a eles. No dia seguinte, a polícia confirmou que os detetives de Visalia haviam novamente se juntado ao departamento do xerife de Sacramento para investigar uma possível ligação entre o saqueador de Visalia, que agiu entre 1972 e 75, e o estuprador da Área Leste. Eles confirmaram que o perfil psicológico e as ações entre os dois agressores tinham semelhanças, mas a descrição física levantava algumas dúvidas. Enquanto o estuprador da Área Leste foi descrito como magro e atlético, o saqueador de Visalia foi descrito como sendo de maior porte e um pouco mais gordo. Havia uma chance de que ele poderia ter perdido peso ao longo do tempo. Algumas descrições relataram o nariz em formato diferente. As opiniões da polícia ainda estavam divididas a respeito desta ligação entre ambos. Em seguida, uma correspondência do departamento do xerife foi enviada ao escritório, incluindo tudo o que eles sabiam sobre o modus operandi do estuprador da Área Leste, incluindo sua aparência física. O seguinte trecho foi extraído diretamente desta correspondência, enviada em maio de 1977. Veículo. Numerosos veículos suspeitos foram verificados e eliminados. Ainda está em circulação uma picape Ford ou Chevrolet de cor amarela, fabricada em 1952 ou 53. Este veículo foi visto em Knowwood por 3 dias seguidos, antes do estupro ocorrido em Thornwood, local do ataque 14. Presume-se que o suspeito se desloca de automóvel. Em 5 ocasiões diferentes, os cães rastrearam o suspeito até um local onde supostamente o veículo estava estacionado. O suspeito também pode usar outros meios de transporte. Há evidências de que ele circulou a pé por valas de drenagem, campos vazios e algumas áreas públicas. Cena do crime. O suspeito geralmente ataca casas térreas, compostas por uma única família, em bairros de classe média ou classe média alta. A residência geralmente está localizada perto de uma vala de drenagem, campo vazio, imóveis em construção ou parques. As vítimas. Uma grande pesquisa foi conduzida na tentativa de encontrar algum fator comum entre todas as vítimas, mas não obteve sucesso. Mas acredita-se que o suspeito identifica sua próxima vítima fazendo rondas e roubando casas. Esses roubos são particularmente interessantes, pois resultam apenas em pequenas perdas. Durante o estupro, o suspeito frequentemente rouba pequenas bijuterias, folheia álbuns de fotos e mexe em gavetas de lingerie. Deve-se levar em consideração os relatos de casas sendo vigiadas, particularmente aquelas onde são encontradas pegadas em zigue-zague. A investigação. Mais de 150 suspeitos, incluindo 290 criminosos fichados e ex-presidiários, já foram investigados. Muitos foram eliminados, mas a maioria ainda não pode ser completamente excluída. Até o momento, não há um forte suspeito. Os investigadores estão verificando todas as pessoas e veículos, acreditando que o suspeito pode estar tentando se passar por um corretor de seguros, corretor de imóveis, leitor de medidores ou alguma pessoa que pareça ter acesso legítimo ao bairro. Os investigadores também estão revisando todos os crimes sexuais, roubos e relatórios de invasões, a fim de descobrir possíveis conexões com o estuprador da área leste. As evidências. Além da amostra de sangue, já haviam sido encontradas pegadas de sapato, pelos da cabeça e pubianos e impressões digitais. As impressões foram comparadas, mas o cruzamento não revelou nenhuma conexão entre elas. Essas informações estavam contidas no memorando interno distribuído no departamento do xerife em 1977. A polícia ainda estava correndo atrás de pistas e interrogando possíveis suspeitos. Um deles morava em Orange Vale e dirigia um caminhão de sorvete no lado leste de Sacramento. Quando Shelby foi até a casa deste homem, percebeu que o mesmo não ficou surpreso com a presença da polícia. Ele disse a Shelby que tinha acabado de telefonar para o gabinete do xerife, solicitando uma descrição do estuprador, mas não informou o motivo. A altura dele se encaixava perfeitamente com a do estuprador da área leste. O seu tipo sanguíneo também era A, e ele usava tênis tamanho 41 com solado em zigue-zague. Por mais promissor que parecesse, outras características não se encaixavam a ponto de conseguirem prendê-lo. O ataque 20, que ocorreu em 14 de maio de 1977, com um casal que havia se mudado recentemente, trouxe outro suspeito promissor. Quando a casa ainda estava à venda, um homem que se apresentou como corretor de imóveis apareceu sem hora marcada. Ele assustou a mulher que estava vendendo a casa, pois não parecia querer analisar o imóvel como os corretores costumam fazer. Em vez disso, ele olhava pelas janelas e fazia muitas perguntas sobre seu marido e seu filho. A casa foi vendida em seguida, e o ataque 20 ocorreu lá. O suspeito se apresentou pelo nome de Frank William Dubbs Jr. Shelby investigava o nome quando recebeu um telefonema de um sargento do Departamento de Polícia de Lake Tahoe. O sargento forneceu a Shelby um nome que ele deveria investigar. O nome era Frank William Dubbs Jr. Porém, mais uma vez, tudo não passava de uma coincidência. Dubbins era segurança na região de Tahoe. Ele era considerado suspeito de ter cometido uma série de invasões em que mulheres foram agredidas, mas não estupradas. Dubbins tornou-se suspeito quando perceberam que após cada invasão, ele aparecia no momento em que a polícia chegava ao local. Ele sempre ficava sem fôlego, dizendo que estava tentando perseguir o suspeito. Dubbins possuía um rádio da polícia e uma pistola .357. Ele foi investigado e permaneceu sob vigilância da polícia por um tempo, mas nunca chegou a ser preso. Por volta dessa mesma época, em meados de 1977, a polícia ouviu relatos de pessoas que diziam ter visto alguém usando uma máscara de esqui enquanto andava de bicicleta. Acreditava-se que era o estuprador da área leste. A polícia sabia que provavelmente ele já tinha usado uma bicicleta antes, pois alguns locais onde ocorreram os ataques possuíam um cenário perfeito para que ele pudesse escapar pedalando. Ele poderia ter preferido usar uma bicicleta pelo fato da polícia ter passado a procurar por motoristas do sexo masculino e desacompanhados. Após muitas ligações sobre este ciclista, o detetive Shelby e o sargento Erwin acabaram vendo o suspeito com seus próprios olhos. Eles estavam estacionados em uma área vermelha em Rancho Córdova, onde muitos casos de estupro já haviam ocorrido. Um homem, vestido totalmente de preto e com uma máscara de esqui, passou bem na frente deles em um cruzamento. Isso aconteceu quando o rádio da polícia anunciava uma tentativa de arrombamento ocorrida na direção exata de onde o ciclista tinha acabado de sair. Ao dobrarem a esquina, avistaram o canal e perceberam que ele era perfeito para uma fuga utilizando uma bicicleta, e o ciclista havia sumido. Caso 22. 28 de maio de 1977. Sábado, 1 hora da manhã. Fourth Parkway, área sul de Sacramento, Califórnia. 10 dias haviam se passado desde o ataque 21, que ocorreu em 17 de maio de 1977. Uma coletiva de imprensa foi realizada, e os residentes da área leste de Sacramento esperavam que o estuprador da área leste pudesse ter receio de continuar agindo devido à atenção da mídia. A polícia esperava que, com tamanha vigilância, ele fosse capturado antes que fizesse mais uma vítima. O dentista, que fez uma doação em forma de recompensa e que administrava o que era conhecido como Comitê de Vigilância do Cidadão, tinha seu consultório dentário no sul de Sacramento. O ataque descrito a seguir pode ter sido um aviso a ele. O estuprador da área leste estava de olho em uma casa a apenas alguns quarteirões de seu consultório. A casa ficava na Fourth Parkway, a apenas 800 metros da rodovia 99, no estado da Califórnia. Havia um canal em uma extremidade, e a proximidade com a rodovia 99 permitia uma fuga fácil. Os novos proprietários tinham acabado de se mudar, e a placa de vende-se ainda estava no jardim. O local ficava logo atrás da estação de tratamento de água de Sacramento, onde o marido trabalhava como supervisor. Ele também era reserva da Marinha, no depósito que ficava na estrada Fruit Ridge, distante apenas 7 quilômetros da casa. No início da noite de 27 de maio de 1977, a mulher estava em casa com seu filho pequeno. Enquanto lavava roupa, percebeu que a porta lateral da garagem estava aberta. Ela pensou que poderia ter sido aberta pelo vento, então foi até lá para trancá-la. A mulher foi para a cama por volta das 11h30 da noite. Ela e o filho estavam dormindo quando o marido voltou do trabalho, por volta de meia-noite. O marido tomou uma cerveja e assistiu TV antes de ir para a cama, por volta das 2h da manhã. Pouco depois de ir se deitar, ele ouviu a porta da varanda do quarto abrir e, em seguida, uma pessoa entrar. A lanterna na mão esquerda do invasor apontava para os olhos dele e, em sua mão direita, ele segurava uma arma automática .45. A mulher acordou com as seguintes palavras: "Fique totalmente quieto, ou eu vou matar todos vocês. Eu vou matar você, vou matar a sua mulher e vou matar o seu filho." Depois, o invasor puxou alguns cadarços de sua jaqueta e os entregou à mulher e disse para ela com um sussurro característico: "Amarre o homem." Enquanto a mulher amarrava os pulsos do marido, o invasor insistia para que ela apertasse com bastante força, mas assim como na maioria dos ataques anteriores, ele mesmo acabou amarrando o homem. Ele então amarrou os pulsos da mulher e certificou-se de que ambos estavam deitados de bruços na cama. Ele usava luvas e calças escuras, e uma jaqueta semelhante às da marinha. Sua máscara de esqui era vermelha, com pequenos buracos para os olhos e a boca. A voz dele ficava mais aguda quando parecia que ele estava se animando. Ele também começou a respirar fazendo ruídos e a gaguejar algumas palavras. Ele parecia gaguejar ao pronunciar palavras que continham a letra L. Depois de dizer que só queria comida e dinheiro, ele começou a vasculhar os armários. Em um momento, o marido ergueu o rosto para tentar ver algo. O invasor rapidamente focou em seus olhos com a lanterna, dizendo: "Se você não mantiver o rosto abaixado, eu vou matar ela e o garoto." Em seguida, ele retirou os cadarços dos sapatos que estavam no armário e retornou em direção à cama. O invasor apontou a arma para a cabeça do homem, dizendo a ele para que ficasse quieto. E novamente usando cadarços, ele amarrou os tornozelos do homem e da mulher. O casal ouviu barulhos no banheiro e depois na área da cozinha. Ao voltar, o invasor colocou alguns pratos nas costas do homem e disse: "Como prometi, só vou pegar comida e dinheiro. E depois, irei para minha van comer. Se eu ouvir o som dos pratos, voltarei para matar todos da casa." O invasor então desamarrou os pés da mulher e a empurrou para a sala de estar. Ele pegou um creme no banheiro e fechou a porta do quarto. Ao chegar na sala, a mulher percebeu que havia pedaços de toalha no chão. Ele a vendou e a estuprou, antes de voltar para o quarto onde estava o marido. Quando voltou para a sala, ele se inclinou no ouvido da mulher e disse: "Eu tenho algo para você dizer aos porcos malditos. Na última vez, eles se confundiram. Eu disse que mataria duas pessoas. Eu não vou te matar. Se isso aparecer na TV ou no jornal amanhã, eu matarei duas pessoas. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Eu tenho TVs no meu apartamento e estarei assistindo. Se isso for notícia, matarei duas pessoas." Então, ele fez algo que nunca tinha feito. Começou a soluçar. Se foi ou não premeditado, não se sabe. Mas enquanto soluçava, ele dizia: "Minha mamãe fica assustada quando os crimes aparecem no jornal. Assusta a mamãe quando aparece no jornal." Ele gaguejou novamente ao pronunciar a letra L. Quando disse a palavra porcos, ele estava bravo. Mas quando disse a palavra mamãe, parecia que estava prestes a chorar. Ele então foi até a porta dos fundos e saiu pelo quintal. Depois que tudo ficou em silêncio, o marido tirou a louça das costas e rolou em direção ao telefone, que ficava ao lado da cama, para chamar a polícia. O detetive Shelby chegou logo após os primeiros policiais. Eles encontraram uma garrafa de vinho e um pacote de salsichas aberto no quintal. A vítima e o marido ainda estavam amarrados, e o filho continuou dormindo durante toda a ação. Shelby solicitou a presença do cão farejador, que seguiu o cheiro do estuprador da área leste através de um terreno baldio até uma cerca que fazia fronteira com a rodovia 99. Após atravessarem a cerca, o cão continuou farejando por uma curta distância. Mas a trilha terminou junto a marcas de pneus que pareciam ser de um carro de pequeno porte. Uma investigação no bairro revelou que alguns vizinhos vinham recebendo trotes telefônicos, mas nada comparado às atividades suspeitas que ocorreram nos ataques anteriores. Neste ataque, o estuprador também não cortou a linha telefônica. Ao compararem os ataques em que a linha telefônica havia sido cortada, os detetives perceberam que o criminoso provavelmente só havia feito isso quando a distância até o seu veículo era razoável. Cortando a linha telefônica, ele ganharia mais tempo até a chegada da polícia. Ele não sentiu necessidade de cortar a linha quando estacionou por perto ou escapou a pé por um canal. Naquele mesmo dia, a polícia foi chamada a um posto de gasolina ao sul de Sacramento. ele ficava na saída da rodovia interestadual número 5, que corre paralela à rodovia 99. No banheiro masculino do posto, havia a seguinte mensagem: "Esta é uma área escrota dessa cidade. No próximo mês, eu começo aqui. Assinado, o estuprador da área leste." Não havia como confirmar se isso de fato havia sido escrito por ele. O jornal Sacramento Bee não perdeu tempo em relatar o último ataque. O artigo especulou que o novo local, situado mais ao sul em relação aos ataques anteriores, foi escolhido por não estar tão visado pela polícia. O departamento do xerife afirmou que já havia provisionado mais de $100 mil para pagar os policiais que faziam horas extras. Eles também disseram que tentariam usar helicópteros para auxiliar nas investigações. Naquela época, o detetive Shelby morava com sua esposa e filhos na região noroeste de Rancho Cordova. O quintal de sua casa estava voltado para um grande parque, onde de um lado havia uma escola primária e do outro uma escola de ensino médio. O detetive Shelby costumava trabalhar à noite e, frequentemente, fazia questão de dirigir até sua casa, pois aquela região parecia ser um local perfeito para o estuprador da área leste agir. Nas noites que saía para trabalhar, Shelby deixava o pastor alemão da família dentro de casa. Uma noite, o filho mais novo de Shelby, que tinha 4 anos, foi até o quarto dos pais dizendo que estava com medo. Na manhã seguinte, Shelby descobriu que seu filho havia sido acordado por um homem mascarado que estava pendurado de cabeça para baixo no telhado, enquanto olhava pela janela. O homem acendeu uma lanterna e iluminou todo o quarto, e então desapareceu. Shelby não conseguiu encontrar nenhuma pegada ou algo relacionado à tentativa de invasão. Ele acreditava que certos bairros foram poupados dos ataques do estuprador da área leste por conta das casas daquela região serem diferentes das demais. A casa de Shelby, assim como todas as da vizinhança, possuíam janelas que se abriam apenas parcialmente e, portanto, não permitiam a passagem de uma pessoa. Após o ataque 22, ocorrido em 28 de maio de 1977, o gabinete da polícia começou a receber mais ligações que relatavam invasões ou suspeitos sendo vistos. Em junho, um morador de Carmichael relatou que, enquanto procurava sua agenda de trabalho, notou que a sua arma, que sempre estava carregada na mesa de cabeceira, havia sido descarregada e movida de local. Pessoas relataram ter visto um homem com cabelo preto encaracolado e espesso, agindo de forma suspeita, exatamente atrás dessa casa. O morador nunca localizou sua agenda de trabalho. 2 dias depois, o detetive Shelby recebeu um telefonema de uma mulher que teve a casa invadida enquanto ela não estava. A casa dela ficava apenas alguns quarteirões do morador cuja agenda havia desaparecido. Ao retornarem, a mulher e a filha descobriram que a casa havia sido vasculhada, mas nada foi levado. Quando Shelby chegou ao local, encontrou marcas de solado em zigue-zague embaixo de uma das janelas. Shelby bateu na porta de algumas casas da rua e ouviu uma história parecida. Uma mulher e sua filha disseram que em várias ocasiões elas voltaram para casa e encontraram a porta destrancada e às vezes entreaberta. Apesar de ter certeza que sua casa havia sido vasculhada muitas vezes, a mulher resolveu não denunciar a polícia, por nunca ter sentido falta de algo. Ela também já havia recebido muitos trotes telefônicos. Quando relatou que guardava sua chave reserva embaixo do tapete, Shelby percebeu que ela não tinha a menor ideia de que existia o estuprador da área leste. No quintal da casa da frente, os investigadores encontraram pegadas de tênis com solado em zigue-zague e várias bitucas de cigarro da mesma marca que Shelby já havia visto antes. Essas bitucas estavam no pé de uma árvore, que possuía um ângulo de visão direto para a casa da mulher. O vizinho relatou que havia visto um jovem loiro próximo àquela área uma semana antes. Não se sabe se o estuprador da área leste estava ciente que a polícia monitorava de perto aquela área, mas ele nunca apareceu novamente naquela vizinhança. Na verdade, durante todo o mês de junho, nenhum ataque foi relatado. O intervalo entre os ataques foi o mais longo desde que tudo começou, e nessa época, a recompensa aumentou para $30 mil. Em julho de 1977, no primeiro dia de suas férias, o detetive Shelby foi notificado de que seria transferido para o comando de patrulhamento, que era um cargo administrativo muito cobiçado. Mas Shelby acreditava que esse movimento foi feito por conta dos embates com o Capitão Stan, devido ao rumo que as investigações deveriam tomar. Essa transferência significava que Shelby não iria mais participar ativamente no caso. Quando o mês de julho se encerrou, sem que nenhum ataque tivesse ocorrido, muitos pensavam que o terror havia acabado. Em 16 de agosto de 1977, o gabinete do xerife de Sacramento recebeu uma carta datilografada. Ela nunca foi divulgada publicamente, e apenas pequenos trechos do que foi escrito podem ser encontrados em artigos de jornais e comentários das autoridades policiais da época. A carta foi assinada por alguém que se autodenominava Medo, que insinuava ser um amigo do estuprador da Área Leste. Ela incluía informações muito específicas sobre os crimes, que a polícia sabia que eram corretas e que nunca haviam sido divulgadas publicamente. A carta parecia ter sido escrita por alguém que realmente conhecia o estuprador da Área Leste, ou até por ele mesmo. De qualquer forma, os detalhes contidos na carta convenceram a polícia de que ela era legítima, o que levou as autoridades a publicarem uma resposta nos jornais no dia seguinte. O artigo no jornal Sacramento Bee foi colocado diretamente abaixo da história principal do dia, a morte de Elvis Presley. O título era: Finalmente uma pista para o estuprador? Nele, o porta-voz do departamento do xerife, Bill Miller, disse que a carta instruiu os detetives a pedir publicamente por mais informações. E foi exatamente o que a polícia fez. Bill Miller disse, abre aspas, queremos falar com o Medo. Recebemos informações, possivelmente valiosas, em uma carta bem escrita e datilografada. Não é de um maluco. Há uma declaração na carta e algo que o autor está ciente que é muito interessante. Fecha aspas. Miller confirmou que a informação só poderia ser conhecida por alguém familiarizado com os detalhes do caso, pois não eram de conhecimento público. A carta não dava nenhuma pista sobre a identidade do suspeito, mas parecia que o autor o conhecia. Miller afirmou que o anonimato do autor estaria garantido caso ele entrasse em contato. Nenhum detalhe a mais sobre a carta foi divulgado pela polícia. Algumas especulações indicavam que ela havia sido escrita pelo próprio estuprador. Nenhum ataque havia ocorrido entre junho e setembro de 1977. Durante aquele verão em Sacramento, havia muitos policiais e grupos de vigilância por toda a parte. Mas após 3 meses sem ocorrer nenhum ataque, a frequência das patrulhas começou a diminuir, assim como os grupos de vigilância. Caso 23. 6 de setembro de 1977. Terça-feira. Lincoln Village West, North Stockton, Califórnia. Uma hora ao sul de Sacramento, na cidade de Stockton, ficava o bairro de classe média alta Lincoln Village West. Bem na saída da rodovia 5, ficava Porter's Circle, uma rua que começava em um grande parque e que margeava um dique onde existia um labirinto com várias rotas de fuga. Por algumas semanas, muitos cães do bairro latiam de forma incomum. Pessoas ouviam barulhos vindo das cercas de suas casas durante a noite e pegadas em quintais deixavam os moradores confusos. Um casal viu um homem suspeito que começou a correr pela vizinhança assim que percebeu que estava sendo observado. Uma mulher viu um carro branco dirigindo lentamente e dando voltas pelo quarteirão por 2 dias seguidos. Ela descreveu o motorista como um homem branco, de 20 a 27 anos de idade, com cabelos castanhos na altura das orelhas. Outra mulher estava ao telefone quando ouviu alguém tentando abrir a porta dos fundos. Seu marido não estava em casa. Ela, em pânico, rastejou pelo chão até o quarto e pegou uma arma. Mas quem havia tentado entrar não teve sucesso. Algumas pessoas na rua receberam estranhos trotes telefônicos. Ao atenderem a chamada, a pessoa na linha dizia: vá para o inferno, bebê. Havia alguns novos moradores na rua e 2 casas tinham placas de venda em seus jardins. Um casal que era dono de uma loja estava dormindo quando a porta que dava acesso ao quarto se abriu. O estuprador da Área Leste segurava uma bolsa, semelhante às utilizadas por médicos. Ao largar a bolsa no chão, parecia que havia latas dentro. A partir desse momento, a história se desenrolou como nos ataques anteriores. O sussurro, a lanterna, as ameaças de morte, o mesmo ritual de amarrar, pegar cadarços na casa e colocar pratos nas costas do marido. Desta vez, ele disse que tinha visto a mulher na loja que pertencia ao casal e que precisava tê-la. O estuprador também disse que morava apenas alguns quarteirões de distância e necessitava de coisas para seu apartamento, como toalhas, utensílios e televisores. Mas logo mudou a história, dizendo que queria apenas comida e dinheiro. Havia duas crianças dormindo no quarto, que ficava no final do corredor. Quando ele arrastou a mulher para fora da cama, ela pediu para que ele a deixasse vestir o hobby, pois estava nua. O invasor o colocou sobre ela, deixando uma ponta de esperança no casal de que ele não iria fazer nada com a mulher. A mulher notou que o invasor tinha um odor corporal muito forte, desagradável e difícil de identificar. Ele colocou um cobertor sobre a luminária da sala para deixar o ambiente um pouco mais escuro. Entre os intervalos que a estuprava, ele comeu pasta de amendoim e bebeu Pepsi. A mulher achou que ele poderia ter usado um pênis falso, pois percebeu que seu pênis era extremamente pequeno e em alguns momentos da agressão não parecia ser ele que estava agindo. O estuprador estava parado no corredor usando máscara e nu da cintura para baixo, quando a filha do casal de 6 anos de idade saiu de um dos quartos caminhando na ponta dos pés. A menina estava indo ao banheiro e viu o estuprador da área leste. Ele disse a ela que estava brincando com seus pais e perguntou se ela queria participar. Ainda sonolenta, ela o ignorou, continuou andando até o banheiro e depois voltou para a cama. Ela mal se lembrava do homem, mas depois que passou por um processo de hipnose, conseguiu fornecer a seguinte descrição. Homem adulto branco, sem calça ou cueca, camisa roxa de manga curta com bolso e zíper em vez de botões, luvas de malha preta, máscara de esqui marrom, um cinto que continha um coldre de arma no lado esquerdo e, entre aspas, uma espada pendurada no lado direito. Uma fivela de cinto com dois revólveres impressos, com os canos cruzados. Um relógio com pulseira de metal no pulso direito. Uma tatuagem, semelhante ao touro Schlitzmaultlicker, no antebraço esquerdo. O touro era preto com chifres brancos. Um grande anel preto na mão direita. Tanto a vítima quanto seu marido o ouviram sair por uma porta, mas só tiveram certeza que ele havia ido embora ao ouvir a ignição do carro. Pelo barulho, segundo o casal, parecia ser um Volkswagen. Eles conseguiram ligar para a polícia porque a linha não havia sido cortada, algo que ele parecia fazer apenas quando a fuga era mais demorada. A polícia de Stockton chegou ao local às 4 da manhã. Entre a casa e a rodovia 5, existe um grande parque, onde deságua o dique que margeia a rua Portage. Parecia o local perfeito para vigiar uma casa. Uma faca que não pertencia ao casal foi encontrada ao pé da cama. Eles só sentiram falta de $5, as alianças de casamento, abotoaduras e um anel de ônix, possivelmente o mesmo que a filha relatou durante a hipnose. $7 que estavam na carteira do marido não foram levados. Pegadas foram encontradas do lado de fora, mas não eram em formato de zigue-zague. O estuprador da área leste agora usava tênis novos, que a polícia identificou como All-Star Converse. A família teve problemas com a linha telefônica após esse ataque. A polícia os alertou que havia algo de errado quando precisaram deixar um bilhete na casa, após sucessivas tentativas de contato que não tiveram sucesso. Para tentar identificar o problema, a polícia colocou uma escuta na linha, mas a partir de então, o telefone voltou a funcionar normalmente. O departamento do xerife de Sacramento enviou 2 detetives a Stockton para ajudar nas investigações. No dia seguinte, a loja de departamentos Home Depot, que havia na cidade, viu os estoques de travas de segurança de portas se esgotarem. Os policiais afirmavam que o estuprador da área leste havia migrado os ataques para o sul. Mas enquanto planejavam as ações para o próximo ataque naquela área, o o estuprador voltou a agir na área norte. Nesse retorno a Sacramento, o estuprador mirou em algumas áreas novas, ligeiramente distantes de seus alvos habituais. Caso 24, 1º de outubro de 1977, sábado, 1h30 da manhã, ruas La Riviera e Tolom, divisa entre La Riviera e Glenbrook, Califórnia. O ataque 24 ocorreu em 1º de outubro de 1977, com uma funcionária de hotel de 17 anos e seu namorado de 21, na casa dele em La Riviera. Este local era situado numa área entre os 8 ataques de Del Dayo e os 2 que ocorreram em Glenbrook. Um grande parque ficava entre a casa e o rio American. Nesse ataque, a mulher percebeu que o estuprador da área leste tinha um bafo e um odor corporal terríveis. Desta vez, ele usava uma arma diferente, um revólver .357. O pitbull do namorado não se tornou agressivo com o invasor, deixando a impressão de que o cachorro já o conhecia anteriormente. O namorado mantinha uma espingarda carregada encostada ao lado da cama, mas não teve a chance de alcançá-la. Mesmo se tentasse, não teria conseguido, pois ela havia sido movida de lugar. Posteriormente, foi encontrada embaixo do sofá e descarregada, e as balas estavam alinhadas cuidadosamente embaixo da cama. A maior diferença neste caso foi que durante o ataque, a vítima e o namorado ouviram um carro buzinando na rua, e poucos minutos depois, alguém tocou a campainha. Eles acreditavam que nesse momento, o estuprador estava na cozinha. Eles ouviram novamente a buzina antes de alguém começar a bater em uma das janelas da casa. Sussurros que pareciam conter uma voz feminina foram ouvidos pelo casal. Eles acreditavam que o estuprador ainda estava na casa quando isso ocorreu. Caso 25. 21 de outubro de 1977. Sexta-feira, 3 horas da manhã. Avenida Gold Run, Elkhorn Boulevard, Rua Diablo, Foothill Farms, Antelope, Califórnia. O ataque 25, em 21 de outubro de 1977, ocorreu em uma área mais ao norte. O bairro de Foothill Farms, em Antelope, ficava ao norte de Carmichael e a oeste de Citrus Heights, logo depois da rodovia de Dwight Eisenhower. A casa estava situada entre a saída da rodovia e um grande parque, próxima da base aérea de McClellan. Nela, morava um casal com sua filha de 10 anos. Na semana anterior, ao voltarem para casa, a família encontrou as portas abertas em duas ocasiões diferentes. Na primeira, foi o portão da garagem, e na segunda, a porta que separava a garagem da cozinha. Durante o ataque, a vítima teve certeza que o estuprador era circuncidado, o que havia sido um ponto de debate para os detetives até aquele momento. Quando ele foi até a cozinha, a vítima disse que o ouviu soluçar. Depois de voltar, ele começou a soluçar novamente e foi embora. Ela acreditava que ele realmente era gago, quando disse o seguinte: "Meu amigo está no carro esperando. Diga aos porcos que voltarei na véspera de Ano Novo." Ele gaguejou na letra P ao pronunciar porcos. Como quase todas as crianças presentes nas casas onde ocorreram os ataques, a filha continuou dormindo sem ser incomodada. Caso 26. 29 de outubro de 1977. Sábado, 1h45 da manhã. Avenida Woodson, Sacramento, Califórnia. O ataque 26 ocorreu apenas 8 dias depois, em 29 de outubro, no mesmo bairro de Sacramento onde o ataque 14 foi praticado. Apesar de os locais onde ocorreram os ataques 26 e 14 estarem próximos, essa área era distante de onde os demais ataques haviam ocorrido. Lá não havia nenhum rio, dique ou rodovia por perto, e a única coisa em comum com os outros locais era a proximidade de um campo aberto. O marido era um vendedor de carros que tinha acabado de voltar do hospital após uma cirurgia. O casal havia se mudado apenas 2 semanas antes, e a casa era a única da rua que não estava em construção. 2 dias depois que o telefone foi instalado, eles começaram a receber alguns trotes. O pesadelo começou por volta de 1h45 da manhã, quando o marido acordou com o invasor, batendo com uma arma na sola do seu pé. O casal sentiu que no início ele parecia nervoso e assustado, mas demonstrou mais confiança após amarrar as vítimas. Ambos descreveram sua voz como muito feminina. O invasor disse que tudo o que queria era dinheiro e comida. A mulher se ofereceu para preencher um cheque quando ele disse:
"Cala a boca, porra."
Em seguida, o invasor afirmou saber que havia uma arma na mesa de cabeceira. O que era verdade, mas posteriormente ela foi encontrada ao pé da cama. Naquela noite, um pouco mais cedo, o casal tinha saído para dar uma volta. Enquanto estavam fora, o estuprador da área leste entrou na casa e moveu a arma de lugar. Ele retirou a munição e deixou no quintal do vizinho, que era um policial. Depois de estuprar a mulher, ele foi até a cozinha como sempre fazia e começou a soluçar. A vítima acreditava que o soluço era real. Enquanto isso, ele dizia:
"Sinto muito, mamãe. Mamãe, por favor, me ajude. Eu não quero fazer isso, mamãe. Alguém, por favor, me ajude."
O marido também ouviu o estuprador chorar e, em certo ponto, ficar ofegante. A mulher acreditou ter ouvido uma mochila sendo aberta e fechada em seguida. Ele usava calça de veludo e tênis Adidas azuis. A Avenida Whitney era uma estrada que ficava um quarteirão ao sul dessa casa. O cão farejador seguiu o rastro do estuprador da área leste até parar no meio-fio daquela avenida, em frente a duas casas, uma das quais estava vazia e à venda. Às 4h45 daquela manhã, no mesmo período em que o estuprador deixou a casa, um morador da Avenida Whitney estava se arrumando para trabalhar quando viu um homem passar pela sua janela. Os dois se encararam e o morador continuou observando até ver ele chegar em uma grande árvore. Pensando que o homem iria atravessar a rua, o morador desviou o olhar momentaneamente e, ao olhar novamente, o suspeito havia sumido. O morador conseguiu fornecer uma descrição detalhada que virou um outro retrato falado do estuprador da área leste. Homem branco, 1,75 a 1,80 de altura, 20 a 25 anos de idade, por volta de 75 quilos, cabelo castanho claro, bem cortado, na altura do colarinho, sem pelos faciais. Ele usava uma camisa com listras marrons ao redor do peito, calça escura e sem jaqueta. O sargento Jim Bevins, do departamento do xerife, conversou com a dona de uma loja na Avenida Whitney. Ele disse que, ao olhar pela vitrine, viu um homem tirar uma bicicleta da parte de trás de um caminhão basculante, montar nela e ir embora. Ele usava roupas escuras e tinha um capuz ou máscara sobre a cabeça. Caso 27. 10 de novembro de 1977. Quinta-feira. 3 da manhã. Rua La Riviera, próximo à Avenida Watt, Sacramento, Califórnia. Quando o estuprador da área leste voltou a Sacramento, após ter cometido o único ataque em Stockton, ele procurou o bairro de La Riviera, entre Rancho Cordova e Glenbrook. Lá, ele havia realizado o ataque 24, contra a funcionária do hotel e seu namorado, e também ficava na mesma área, onde ocorreram os ataques 11 e 18, em Glenbrook, perto da entrada sul da ponte da Avenida Watt. Era um bairro movimentado, e na época, atletas podiam ser vistos correndo ao longo do Rio American, a qualquer hora do dia. Muitos residentes relataram ter visto suspeitos naquela área, e alguns receberam trotes telefônicos durante um tempo. O estuprador voltou a essa região por volta das 3 da manhã, em 10 de novembro de 1977. Ele estava observando uma casa na rua La Riviera, que ficava atrás das trilhas do Rio American. Uma mulher de 56 anos e sua filha de 13 estavam dormindo em casa. O estuprador da área leste acordou a mãe com a luz da lanterna e a amarrou como sempre fazia. Ele disse que tudo o que queria era dinheiro e que não iria machucar ninguém. A mulher gritou, dizendo: "O que você quer comigo? Eu sou uma senhora idosa." Ele então saiu do quarto dela e caminhou pelo corredor até o quarto da filha de 13 anos. Ele sacudiu a garota para acordá-la. Ela se lembrou de ter pedido a ele para deixá-la em paz, mas só percebeu que um homem usando uma máscara de esqui estava tentando acordá-la quando abriu os olhos. Ele colocou uma faca em sua garganta e disse:
isso não é uma brincadeira. Ele tentou virá-la para amarrar seus pulsos atrás das costas, mas ela se afastou e disse não. Ele então disse: faça o que eu digo, ou vou enfiar essa faca em você. Vou cortar sua garganta e assistir você sangrar até morrer. A menina e sua mãe sabiam das notícias sobre o estuprador da área leste, e ambas tinham certeza de quem estava em sua casa e o que ele estava querendo. Ao ameaçar novamente a garota, ela respondeu: eu não me importo. Ele saiu do quarto dela, voltou para o da mãe e teve a mesma resposta. Ao retornar para o quarto da garota, ele tentou estuprá-la, mas não conseguiu. Ele desistiu, apesar de raramente não ir adiante com o que queria. Em seguida, ele disse que iria pegar comida na cozinha. Antes de sair, ele percebeu que a garota estava com frio, então pegou um cobertor no chão e a cobriu. No dia 2 de dezembro de 1977, um homem que acreditava-se ser o estuprador da área leste ligou para a polícia, dizendo: vou cometer mais um estupro. Em seguida, desligou. A pessoa que atendeu notou que a voz parecia com a de um homem entre 20 e 30 anos, sem sotaque definido. Ela sentiu que ele estava lendo ou recitando. A chamada não foi gravada nem rastreada. A segunda ligação, em 2 de dezembro, foi feita para o departamento do xerife, e dessa vez foi gravada. Caso 28. 2 de dezembro de 1977. Sexta-feira, 11h30 da noite. Rua Revelstock, Foothill Farms, Califórnia. Ele de fato atacou novamente naquela noite, em 2 de dezembro. O ataque 28 ocorreu por volta das 11h30 da noite em Foothill Farms, próximo ao local onde apenas 2 semanas antes ocorreu o ataque 25. A área ficava perto da rodovia do Dwight Eisenhower e da base aérea McClellan. Uma mulher e seus 2 filhos pequenos estavam dormindo. Seu marido, que era tenente-coronel do Exército e atuava como conselheiro da Guarda Nacional, estava fora naquela noite. A mulher estava recebendo trotes telefônicos há algumas semanas. Ela acordou com a luz forte da lanterna e logo foi amarrada, vendada e amordaçada. O invasor ameaçou fazer mal às crianças, mas não se aproximou delas. Ela não o viu com nenhuma arma. Provavelmente ele pretendia estuprá-la naquela noite, mas não o fez. Havia um grupo de crianças fazendo barulho do lado de fora que parecia distraí-lo. Ele já havia demonstrado no passado que não lidava bem com situações que saíam do seu controle. Algumas autoridades não acreditavam que o estuprador da área leste era o autor desse ataque e trataram esse caso como se a mulher estivesse mentindo. A polícia chegou a essa conclusão devido aos vários relatos falsos sobre estupros que receberam antes desse ataque ocorrer. Todos foram investigados e em 100% deles as mulheres confessaram que haviam inventado toda a história. Infelizmente, esta vítima, que de fato estava falando a verdade, foi prejudicada devido aos outros falsos relatos. Hoje em dia, está comprovado que o ataque 28 foi executado pelo estuprador da área leste. 2 mulheres que dividiam um imóvel naquela vizinhança voltaram para casa e descobriram que a energia havia sido desligada. Elas tinham acabado de se mudar, mas já vinham recebendo trotes desde a casa que moravam anteriormente. Em um desses trotes, uma voz masculina sussurrou: você é a próxima. Uma semana depois, em 9 de dezembro de 1977, a vítima do ataque 21 recebeu uma ligação. Nesse ataque, a vítima e seu marido haviam participado da reunião da escola local, e o marido havia se manifestado de forma contundente contra o estuprador. O ataque ocorreu 7 meses após essa reunião, e 7 meses após esse ataque, a vítima recebeu um trote. Apesar do tempo que passou, ela reconheceu a voz. Ele, sussurrando, disse: feliz Natal, sou eu de novo. Na noite seguinte, a telefonista da polícia de Sacramento recebeu uma ligação. Eu vou atacar hoje à noite. Avenida Watt.
Então a ligação foi encerrada. A pessoa que ligou foi identificada como a mesma que ligou para o departamento de polícia anteriormente. Mas não houve ataque naquela noite. No dia seguinte, 11 de dezembro, o jornal Sacramento Bee recebeu o seguinte poema, intitulado Desejo de Excitação. Todos aqueles mortais que sobreviveram ao nascimento, ao enfrentar a maturidade, façam um inventário de seu valor para a sociedade prevalecente. Escolher valores torna-se uma tarefa. A satisfação deve ser buscada por si mesma. A rota escolhida irá desmascarar a personalidade quando os planos entram em ação. Aceitar algum trabalho para realizar, com salário fixo e promessa por mais, é uma norma social reconhecida, assim como o decoro, procurar conhecimento. Alcançar enquanto os outros se levantam deve ser motivo para merecer fama. O lazer tenta a busca pela emoção. O que é certo e esperado parece desinteressante. Jesse James foi conhecido por todos, e filho de Sam tem um autor. Outros agora sentem um apelo das tentações. Sacramento deveria fazer uma oferta. Para fazer um filme da minha vida que vai pagar pelo meu planejado exílio. Agora eu gostaria de incluir a esposa, de um chefão da máfia em meu currículo. O estuprador da área leste e peste merecedor. Te vejo na imprensa ou na TV. O consenso geral é que esse poema foi escrito pelo estuprador da área leste, embora não haja prova disso. Quando o ano de 1977 chegava ao fim, muitos policiais já carregavam o peso pelo fato deste predador ter escapado das autoridades por diversas vezes. Uma oportunidade de prendê-lo pode ter sido perdida na loja 7-Eleven da Coloma Road, em Rancho Cordova. O sargento Ted, marido da detetive Carol Daly, estava naquela época liderando a SAD, que posteriormente deu origem à SWAT. Ele foi abordado por um membro de sua equipe que possuía algumas informações que precisavam de atenção com urgência. Um atendente da 7-Eleven, em Rancho Cordova, relatou que um cliente suspeito, cuja descrição correspondia do estuprador da área leste, visitava a loja com frequência. Ele normalmente entrava por volta das 2 da manhã e ia até o fundo da loja para olhar as revistas masculinas. O sargento dele colocou 2 membros de sua equipe imediatamente a postos. O suspeito era conhecido por sempre usar uma jaqueta preta com uma imagem do Vietnã bordada nas costas, que era muito comum na época. Os policiais do SAD deveriam estar à paisana para não chamar a atenção do suspeito. Um policial estacionou a viatura afastada do local, enquanto outro ficou nos fundos da loja. Mas esse policial estava usando o uniforme por baixo das roupas civis, o que era visível. Além disso, ele chamava a atenção por continuamente entrar e sair dos fundos da loja. O telefone da loja então tocou. O funcionário atendeu e o homem disse: "Me deixe falar com os policiais que estão nos fundos." O funcionário respondeu: "Não há policiais lá atrás." O complemento foi: "Não me venha com essa merda." O funcionário se virou para o policial, que agora estava ao seu lado, e entregou o telefone a ele. O policial disse: "Olá, quem é?" Eles ouviram uma gargalhada do outro lado da linha, antes da ligação ser encerrada. O suspeito relatado pelo funcionário nunca mais foi visto dentro da loja depois disso. No final de 1977, o estuprador da área leste já havia completado 18 meses atuando. Foram 28 ataques no total. As autoridades policiais ainda estavam longe de prendê-lo. Durante os ataques 20 e 21, ele havia ameaçado matar suas próximas vítimas. Mas nos 7 ataques seguintes, ocorreram 5 estupros e 2 tentativas de estupro que foram fracassadas, mas não houve nenhuma tentativa de assassinato. Ele realmente estava preparado para matar? Ou era apenas uma ameaça? Na época do Natal, 2 estudantes universitários começaram a vender camisetas com o retrato falado do estuprador da área leste e a seguinte frase: "Ajude-nos a encontrá-lo antes que ele encontre você." Eles foram amplamente criticados por ganhar dinheiro com os crimes, mas argumentaram que estavam apenas tentando ajudar a encontrar o estuprador. O sargento Ted Daly, que liderou a operação na loja 7-Eleven, morava em Rancho Córdova com sua esposa. Como a maioria dos policiais fazia na época, ele patrulhava a área em que morava sempre que podia. Em uma manhã, antes do nascer do sol, ele estava parado em um cruzamento quando viu um carro se movendo devagar. Era um Datsun branco, de duas portas. Quando ele olhou mais de perto, notou que os faróis estavam muito baixos e não havia placa de identificação. O veículo suspeito entrou em uma rua e acelerou. Ao tentar segui-lo, Daly notou que ele havia desaparecido completamente. No final de 1977, o departamento do xerife contratou um consultor de investigação externo. O consultor, chamado Hugh S. Penn, compilou em um relatório de 6 páginas a melhor forma de conduzir a investigação. O seguinte trecho da análise do relatório foi tirada diretamente do livro Caçando um Psicopata, do detetive Shelby. O relatório afirmava que, devido ao amplo modus operandi, a chance de observações precisas diminuíam, pois os relatos das testemunhas variavam muito, o que tornava difícil subtrair detalhes significantes. O relatório dizia que acompanhar cada pequena pista na investigação, como estava sendo feito até então, seria uma perda de tempo e possivelmente não traria bons resultados. Ele propôs uma nova metodologia, que começava pelo ato final, o ataque à vítima, e retrocedia a partir daí. A característica principal dessa abordagem é a formulação de uma hipótese que poderia ser testada, confirmada ou descartada. Depois de uma análise profunda dessa metodologia proposta e de uma recomendação sobre as melhores práticas para investigar o crime de trás para frente, o relatório analisava as probabilidades de horários e locais em que o estuprador da área leste poderia atacar. O relatório trouxe as seguintes conclusões. O estuprador da área leste tem maior probabilidade de atacar em uma sexta-feira ou sábado, entre 2h40 e 4h30 da manhã. A distribuição geográfica dos ataques mostra alguns fatores intrigantes, mas outros que podem ser considerados movimentos táticos. Como Rancho Córdova foi o local do seu primeiro ataque, talvez tenha sido um protótipo para os ataques seguintes. A análise mostra uma tendência dele retornar inicialmente em intervalos regulares e depois em períodos mais longos. Incidentes fora das áreas principais podem representar o início de novas áreas atacadas. O intervalo de tempo médio entre os ataques nessas áreas principais é de cerca de 2 meses. No entanto, a regularidade do intervalo dentro dessas áreas é baixa. E o máximo que pode ser dito é que o primeiro incidente em uma nova área é geralmente seguido por outro, após 2 meses ou menos. O relatório também mencionou que o estuprador da área leste parecia possuir uma grande variedade de roupas, facas, revólveres e lanternas. Mas não se sabe se ele possuía todos esses itens ou se apenas, entre aspas, os adquiriu. O relatório então passou para uma análise do modus operandi. Os primeiros ataques parecem ter sido conduzidos de forma singular e oportunista, pois se limitaram a garotas que ele aparentemente sabia que estavam em situações indefesas. Com o passar do tempo, ele aprimorou sua técnica e começou a atacar casais. Ele aparentemente escolhe um bairro do seu agrado, onde há casas à venda ou em construção. Ele provavelmente estuda as características dessas casas, como por exemplo a planta baixa, localização, tipo de janelas, fechaduras, etc. Preferencialmente deve haver um campo aberto, terreno escolar, dique ou uma vala na parte traseira do imóvel, para reduzir as chances dele ser visto. Em seguida, ele passa algum tempo rondando ou roubando a vizinhança, escolhendo uma vítima adequada, estudando os hábitos dela e de sua família e entendendo ainda mais o interior da casa que pretende invadir. Nesta atividade de inteligência, ele estuda várias residências para poder atacar o bairro posteriormente com o mínimo de chances de ser visto. O relatório também mencionou os inúmeros relatos de um Volkswagen próximo aos locais onde os crimes ocorreram. Esse veículo foi visto em uma variedade de cores ligeiramente diferentes, o que poderia ser atribuído à iluminação diferente do momento. O veículo foi descrito como verde escuro, cinza ou azul brilhante. O relatório concluiu que, embora o estuprador da área leste pudesse ter acesso a outros veículos, este Volkswagen pode ter sido seu carro pessoal. A investigação afetou todos os envolvidos. As vítimas lutaram para seguir em frente, vivendo com medo de que o estuprador da área leste pudesse voltar. Muitos policiais sentiram o peso de não conseguir capturá-lo. Enquanto refletia sobre essa época, Carol Daly disse, abre aspas, "Eu me lembro de quando eu estava tão exausta trabalhando na investigação, dando apoio às vítimas, etc. Meus superiores achavam que trabalhar no setor de homicídios seria apenas mais um trauma para mim. Eu disse a eles que eu poderia lidar com a morte, mas o apoio às vítimas sem respostas para dar a elas estava me esgotando." Fecha aspas. O detetive Shelby ainda estava fora da investigação, mas muitas vezes voltava para ajudar quando podia. Em 2 de janeiro de 1978, uma ligação foi recebida pela vítima do primeiro ataque, ocorrido em Rancho Córdova, no dia 18 de junho de 1976. A mulher ainda tinha um dispositivo de gravação instalado em seu telefone. Ela atendeu ao ouvir a seguinte voz. O Ray tá aí? O Ray tá aí? Algumas teorias afirmavam que ele se referia a si mesmo. Outras afirmavam que ele de fato se referia ao tenente que chefiava a força-tarefa, chamado Ray Roots. Nas horas seguintes, a vítima do ataque 1 recebeu vários trotes até ouvir a seguinte mensagem. Quatro dias depois, em 6 de janeiro de 1978, o Serviço de Apoio Social de Stockton recebeu um telefonema de alguém que afirmava ser o estuprador da área leste. Não há um áudio disponível, mas esta é a transcrição. Pode me ajudar? Qual o problema? Eu tenho um problema. Preciso de ajuda porque não quero mais fazer isso. Fazer o quê? Bem, eu acho que posso dizer a vocês. Vocês não estão rastreando a ligação, estão? Não, não estamos rastreando nenhuma chamada. Eu sou o estuprador da área leste e sinto a necessidade de fazer isso de novo. Não quero fazer isso, mas faço. Há alguém aí que possa me ajudar? Não quero mais machucar essas mulheres nem seus maridos. Você está rastreando esta ligação? Não estamos rastreando esta ligação. Você quer uma assistente social? Não. Eu estive em terapia por toda a minha vida, no Hospital Estadual de Stockton. Eu não deveria dizer isso a vocês. Acho que posso confiar em vocês. Vocês estão rastreando esta ligação? Não. Não estamos rastreando a ligação. Eu acredito que você está. Ele então desligou o telefone. Duas semanas depois, em 20 de janeiro, a vítima do ataque 18 estava na cama com seu marido quando o telefone tocou às 5h30 da manhã. Ela ainda estava meio adormecida quando pegou o telefone e ouviu alguém gemendo do outro lado da linha. Ela passou o telefone para o marido, que ouviu o seguinte.
eu não tenho atacado há algum tempo. Você será a minha próxima vítima. Eu vou comer seu cu. Te vejo em breve.
E a chamada caiu. O telefone do casal não possuía dispositivo de gravação. Caso 29. 28 de janeiro de 1978. Sábado, 10h15 da noite. Rua College View, próximo à faculdade American River. Ataque 29, porém vítimas 29 e 30. O ataque 29 foi o primeiro do ano de 1978 e ocorreu em 28 de janeiro, na rua College View em Carmichael, próximo à faculdade American River. Duas irmãs de 14 e 15 anos haviam passado o dia esquiando fora da cidade. Seus pais não estavam em casa, mas deveriam retornar antes de meia-noite. A faculdade American River ficava a apenas 2 quarteirões de distância e havia uma pista de atletismo entre a casa e a escola. A mãe delas era professora da faculdade da cidade de Sacramento. A vítima do ataque 18, que havia recebido trote ameaçador uma semana antes, era uma estudante da mesma faculdade. As adolescentes dormiam em quartos separados e foram para a cama por volta das 11 horas da noite. Um barulho acordou a irmã mais velha. Quando ela se levantou para ver o que era, ouviu um sussurro na porta do quarto que disse:
"Pegue todo o seu dinheiro ou eu mato você."
O estuprador da área leste havia arrombado a porta da frente com um chute. A garota de 15 anos deu a ele $60 e o invasor disse a ela:
"Vá acordar sua irmã. Não faça barulho e não olhe para mim."
Depois de amarrá-las, ele empurrou uma das irmãs para o chão.
"Não fale e não se mova, ou cortarei sua garganta e sumo daqui."
Ele estuprou as duas e saqueou a casa. Em um momento, ele começou a soluçar e disse:
"Não quero mais fazer isso. Ela está me obrigando a fazer."
Os pais das adolescentes chegaram em casa apenas 15 minutos depois que o estuprador da área leste havia saído. Algumas semanas antes desse ataque, alguém havia invadido a garagem da família e roubado ferramentas. Ambas também recebiam troches de um homem que perguntava por sua mãe. Foram levados 2 brincos da irmã mais velha que estavam em sua caixa de joias. E 2 fotos da irmã mais nova haviam desaparecido. Caso 30. 2 de fevereiro de 1978. Por volta das 9h15 da noite, no dia 2 de fevereiro de 1978, um jovem casal estava passeando com um cachorro em Rancho Córdova. Eles haviam se mudado para aquela região apenas 6 meses antes, e essa era uma caminhada rotineira para eles e o cachorro, que se chamava Tamper. Brian Marjorie, de 21 anos, estava na Força Aérea. Ele havia servido recentemente no Alasca. Enquanto esteve fora, sua esposa Kate, de 20 anos, permaneceu em Fresno, que fica a 320 quilômetros ao sul de Sacramento. Eles se mudaram para Rancho Córdova quando Brian foi transferido para a base aérea de Mater, e estava certo que Brian logo seria transferido para a Alemanha. Kate havia contado a alguns amigos sobre os trotes que recebia enquanto morava em Fresno. Ela também disse que sentia como se estivesse sendo perseguida. Durante um desses trotes, o homem na linha disse a ela que já havia estuprado 2 mulheres, e ela seria a próxima. Os trechos seguintes foram retirados do livro escrito pelo detetive Richard Shelby, intitulado Caçando um Psicopata, escrito com base em vários depoimentos de testemunhas que viram o que aconteceu durante a caminhada do casal com o cachorro. A principal testemunha, um menino de 10 anos, assistiu a um incidente que aconteceu no quintal de sua casa, enquanto observava tudo pela janela do segundo andar. Brian e Kate estavam aparentemente saindo para um passeio noturno quando seu cachorrinho branco fugiu. Ao correrem atrás do cachorro, eles entraram em um quintal onde possivelmente teriam pego o bandido de surpresa. O suspeito, que estava armado com uma pistola, perseguiu o casal. É aqui que entra a testemunha de 10 anos. Um vento forte havia derrubado uma parte da cerca de seu quintal. Enquanto o menino observava, ele viu Brian e Kate correrem por aquela parte da cerca em direção ao seu quintal. Logo atrás deles, estava um homem que segurava uma arma. Brian conseguiu chegar até o quintal onde foi morto a tiros. Ao acabar de tirar uma vida, o suspeito voltou sua atenção para Kate, que continuou correndo para tentar se salvar. Enquanto corria, o suspeito atirou, mas os tiros atingiram somente a casa. Ele conseguiu alcançá-la no portão. Com a visão bloqueada por um arbusto, o menino conseguiu ouvir apenas um único tiro. Em seguida, uma leve fumaça subiu. Aparentemente, o corpo de Kate pode ter bloqueado a cerca do portão, deixando o assassino sem outra opção a não ser escalar a cerca. Ao pular, o assassino ficou cara a cara com um vizinho que estava saindo de sua garagem. Provavelmente essa testemunha não foi baleada, porque o assassino já estava sem munição. O suspeito desceu o quarteirão correndo e depois mudou de direção mais de uma vez. A poucos quarteirões dali, uma mulher cuidava do jardim quando viu um homem caminhando rapidamente em sua direção. Ele procurava se manter perto dos arbustos, que ficavam na frente das casas. Quando um carro se aproximou, ele se escondeu atrás de uma árvore e só continuou a caminhar quando o carro foi embora. Protegendo o rosto com a gola da jaqueta, enquanto cruzava o quintal, ele disse para a mulher: "Acho que devo estar invadindo." O suspeito usava uma jaqueta com a insígnia do 320º Grupo de Bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. A polícia já tinha feito os procedimentos de isolamento da área. A oficial de patrulha Pat Butler foi designada para substituir outro oficial no local do crime. Ao chegar, ela avistou uma nota de $5 que estava dobrada perto do meio-fio. Butler perguntou pelo rádio se o oficial que estava anteriormente na área havia notado algo naquele exato local. Esse outro policial descreveu que havia um Fiat Roadster preto de placa CA010-CNB estacionado no local onde ela encontrou o dinheiro. Embora não haja informações sobre o que resultou da investigação deste carro, quando as placas foram passadas pelo sistema anos depois, descobriu-se que o carro foi enviado para um ferro velho e destruído em 1995. Este crime foi tratado pela Divisão de Homicídios, que não divulgou nada para ninguém dentro da força-tarefa. Afinal, o crime de estupro não havia ocorrido. Tudo o que o público sabia era que um jovem casal foi morto a tiros enquanto passeava com o cachorro. Cadarços, já amarrados com um laço frouxo, foram encontrados na cena do crime. Tamper, o cachorro, foi encontrado aflito no quintal de um vizinho. A polícia parecia estar procurando por dois suspeitos quando divulgou os retratos falados na imprensa. Isso ocorreu porque os dois esboços foram feitos por testemunhas diferentes, e apesar de serem semelhantes, eles não aparentavam ter a mesma idade. Não houve qualquer indicação sobre o motivo dos assassinatos terem ocorrido, mas a linha de investigação apontava que, ao correr atrás do cachorro pelo quintal da casa onde morava o menino, o casal interrompeu o homem que estava prestes a invadi-la. Os pais do garoto estavam dormindo, mas ele estava de pé na janela, pois havia acordado ao ouvir ruídos que vinham do lado de fora. É plausível que o rosto do assassino tenha sido visto pelo casal inesperadamente naquele momento, o que o fez atirar nos dois. O vizinho viu o assassino fugindo sem usar máscara, e possivelmente ele ainda não a usava quando o casal se aproximou dele no quintal. Por ser militar, a investigação sobre a morte de Brian seguiu pela esfera federal. Em 2015, o FBI enviou um comunicado à imprensa confirmando que ainda investigava a ligação entre esse duplo assassinato e o estuprador da Área Leste. Um mês depois, em 16 de março de 1978, uma mulher que já havia sido vítima do estuprador recebeu um trote telefônico. O homem disse a ela o seguinte: "Eu preciso de alguém para conversar enquanto me masturbo. Você estaria interessada?" Caso 31. 18 de março de 1978. Sexta-feira. 1:05 da manhã. Avenida Meadow, Stockton, Califórnia. Dois dias após esse trote, o estuprador da Área Leste voltou a Stockton para cometer o ataque 31. A casa na Avenida Meadow ficava a apenas 4 km do outro local em Stockton, onde seis meses antes ocorreu um ataque. Atrás dessa avenida, havia uma área arborizada que levava ao riacho chamado Five Mile Creek. também havia duas escolas na vizinhança. Em 1º de janeiro de 1978, um advogado e sua namorada voltaram para casa e descobriram que as fechaduras das portas haviam sido danificadas. Depois disso, o casal passou a receber ligações durante vários dias, onde um homem perguntava por alguém que eles não conheciam. Após alguns dias, as ligações pararam e eles logo deixaram de pensar sobre isso. Um tempo depois, o casal ouviu um barulho que parecia como um chute na lateral do ar-condicionado. Seus vizinhos também passaram a receber trotes telefônicos e alguns viram um homem suspeito andando pela vizinhança. A polícia só descobriu posteriormente que 8 moradores da mesma avenida relataram ter visto o suspeito. Porém, nenhum deles havia ligado para a polícia. Em 16 de março de 1978, o advogado e sua namorada notaram que uma das portas da casa parecia ter sido adulterada, pois não conseguiam trancá-la corretamente. Por volta de 1 da manhã do dia 18 de março, o casal acordou com uma lanterna acesa em seus olhos. O estuprador da área leste havia entrado silenciosamente pela porta adulterada. Tudo ocorreu como anteriormente. A mulher amarrou o homem e o invasor disse que só queria comida e dinheiro. Quando foi até a cozinha, o casal ouviu rasgar toalhas. Em seguida, ele voltou com pratos para colocar sobre o homem e forçou a mulher a sair do quarto. Nos intervalos dos estupros, ele vasculhava a cozinha e a geladeira. Em um momento, ele bebeu 2 garrafas de cerveja. Os detetives ficaram perplexos ao tentar desvendar o motivo pelo qual ele parava para comer durante os ataques. Alguns questionaram se ele tinha uma condição física ou uma necessidade psicológica de comer. Outros pensaram que ele poderia se sentir mais motivado a cometer estupros após as refeições. Acreditava-se que sua principal motivação era planejar e manter seus ataques sob controle. Em um momento durante o estupro, ele caminhou para o outro lado da sala, começou a soluçar e falar consigo mesmo, dizendo que a culpa era de sua mãe. Antes de partir, ele roubou a carteira de motorista da vítima e $13. Ele também pegou $150 em moedas, que estavam em 2 potes, assim como brincos, anéis, um relógio e uma foto da vítima tirada na época do ensino médio. Depois que ele saiu, o casal ouviu o som de um Volkswagen sendo ligado. Um veículo da mesma marca também foi ouvido saindo do local onde ocorreu o outro ataque em Stockton. Caso 32. 14 de abril de 1978. Sexta-feira. 10 da noite. Rua Piedmont e Avenidas Simas e Riverside. South Sacramento, Califórnia. Fazia quase 1 ano desde que o estuprador da área leste cometeu o ataque 22 em South Sacramento, perto de um consultório odontológico. Nessa época, havia uma forte presença policial no leste de Sacramento e acreditava-se que, por isso, o estuprador resolveu atacar na parte sul da cidade. Mas outra teoria indicava que poderia significar uma mensagem para o dentista que havia oferecido uma recompensa pelo estuprador e liderado um grupo de patrulha civil. No sul de Sacramento também foi encontrada uma pichação no banheiro de um posto de gasolina, que dizia: "Esta é uma parte fodida da cidade. No próximo mês eu começo aqui." Assinado, estuprador da área leste. A pichação ficava aproximadamente 9 quilômetros do local onde ocorreu o ataque 22, longe o suficiente para que não pudesse influenciar a investigação. Mas o próximo ataque iria ocorrer muito mais perto de onde a pichação foi encontrada. A menos de 2 quilômetros desse posto de gasolina, uma mulher que tinha que sair às pressas contratou uma babá de 15 anos para cuidar de sua filha. A babá chegou às 9 horas da noite. A mulher também tinha filhas mais velhas, que haviam saído para ir até a casa de amigos. A mãe da babá era uma professora na faculdade da cidade de Sacramento, bem como a mãe da vítima do ataque 29. A vítima do ataque 18 também era uma estudante de lá. A babá passou a receber trotes telefônicos nos meses anteriores ao ataque. Em uma ocasião, o homem que ligou disse: "Me deixe difamar você." No final de março, a pessoa que fazia os trotes ligou para a irmã da babá e disse: "Eu comi sua irmã." A jovem costumava ser babá, mas nunca recebia nenhuma ligação no local de trabalho. Por volta das 9h30 da noite, depois que a criança foi para a cama, os cachorros do vizinho começaram a latir. Enquanto assistia à TV, a babá ouviu dois barulhos altos. Era o estuprador da área leste chutando e quebrando a porta. Um invasor correu na direção dela segurando um picador de gelo. Em seguida, ele sussurrou: "Não se mexa, ou vou te matar. Não fale nem diga nada." Ele a forçou em direção ao chão e puxou suas mãos para trás. Quando amarrou seus pulsos, a jovem implorou para que ele não acordasse a criança. Ele jogou um cobertor sobre a cabeça dela e disse: "Não se mova, ou vou furá-la com meu picador de gelo." Ele vasculhou a cozinha e voltou até a sala para levá-la para outro cômodo da casa e continuar vasculhando novamente. Ele fez isso duas vezes antes de voltar para estuprá-la, mas não conseguiu. Ele disse que já queria estuprá-la há muito tempo, dando a impressão de que já a vigiava. Os trotes certamente indicavam que sim. Mas o fato é que a vítima só estava lá por causa de um trabalho como babá, que foi aceito em cima da hora. Então, o telefone da casa começou a tocar, mas ninguém atendeu. Em seguida, tocou novamente. Desta vez, o estuprador da área leste forçou a vítima a atender a chamada. Quando ela disse olá, o estuprador desligou o telefone. Quando o telefone tocou pela terceira vez, o estuprador ficou furioso e levou a vítima até o pátio, onde novamente tentou estuprá-la. Foi então que luzes de faróis iluminaram a garagem. Era o pai da vítima. Ele havia ido até lá desesperado após o dono da casa ligar para ele em pânico, dizendo que sua filha não estava atendendo o telefone. O pai da vítima gritou por ela e a filha pediu socorro. E então, o estuprador da área leste se foi. Durante a investigação, foi descoberto que algumas noites antes desse ataque, a dona da casa viu um homem que se encaixava na descrição do estuprador da área leste, em pé no seu quintal. Portanto, parecia que ele estava monitorando tanto a babá quanto a dona da casa. Os vizinhos também viram um suspeito no quintal antes da noite desse ataque. A trilha que leva ao Rio Sacramento ficava a poucos minutos a pé da casa. Uma mulher que pescava no rio viu um homem correndo ao longo do dique. Ele se encaixava na descrição do estuprador da área leste, porém desta vez, a testemunha disse que o homem tinha um bigode. Os detetives descobriram que a babá também havia comparecido duas ou três semanas antes a uma consulta médica no Kaiser Medical Center. Lá estava localizada a farmácia onde o casal do caso 16 em Orangeville trabalhava e também ficava muito perto de onde um envelope com fotos de mulheres recortadas de carteira de motorista foram encontradas na Arden Way. Do início de junho ao início de julho de 1978, o estuprador da área leste começou a mudar as áreas onde atacava. Ele havia tentado agir em Stockton e, desta vez, se locomoveu cerca de 38 quilômetros ao sul, para a cidade de Modesto. Foi lá que ele começou uma série de ataques que duraram cerca de um mês entre a cidade de Modesto e a cidade universitária de Davis, que fica a 25 quilômetros a leste de Sacramento. Caso 33. 5 de junho de 1978. Segunda-feira, 3h50 da manhã, Rua Fuchsia, Nordeste de Modesto, Califórnia. Em 1978, Modesto tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes e, na época, era uma cidade em crescimento, devido às suas ricas terras agrícolas e à indústria de alimentos. Assim como Sacramento, Modesto estava crescendo rapidamente com conjuntos habitacionais de grande escala. E foi lá que o estuprador da área leste escolheu o local para cometer o ataque 33. Um casal que morava na cidade e era dono de uma lavanderia vinha recebendo trotes durante 3 semanas. Às vezes, a pessoa que ligava simplesmente desligava. Em outras, fazia sugestões ou dizia coisas obscenas, como por exemplo, entre aspas, "quero gozar no seu colo." Após as 3 horas da manhã do dia 5 de junho de 1978, o casal acordou ao ouvir batidas repetidas na porta do quarto e, em seguida, uma luz forte de lanterna apontava para os olhos deles. Foi então que viram a faca. O estuprador seguiu seu modus operandi, ao amarrá-los, amordaçá-los e empilhar pratos sobre o casal. Mas desta vez ele disse ao marido: "Eu vou estuprar sua esposa." O marido ouviu uma arma ser engatilhada, mas não conseguiu vê-la. O estuprador da área leste parecia estar com raiva do marido e agia como se o estupro fosse uma maneira de atingi-lo psicologicamente. A vítima disse que sentiu o cheiro de cerveja nele. Apesar da dificuldade de ouvir o que o estuprador falava sussurrando entre os dentes cerrados, ambos detectaram um leve sotaque mexicano nele, mas não tinham certeza se era real ou apenas um disfarce. Depois de estuprar a mulher, ele andou pela casa soluçando e com a respiração pesada, mas não incomodou os filhos do casal. Pela primeira vez, o estuprador da área leste roubou uma quantia considerável de dinheiro. Ele levou 1.500 dólares que o casal havia guardado em um saco para investir posteriormente em seu negócio. A força-tarefa do xerife de Sacramento viajou para a cidade de Modesto imediatamente para participar da investigação. Caso 34. 6 de junho de 1978. Quarta-feira. 4 da manhã. Rua Wake Forest, Davis, Califórnia. Em 1978, pouco mais de 35 mil pessoas viviam na cidade universitária de Davis. Ficava 24 quilômetros a oeste de Sacramento e cerca de 140 quilômetros ao norte do local onde ocorreu o ataque anterior, na cidade de Modesto. Em 7 de junho, dois dias após o ataque em Modesto, o estuprador da área leste se dirigiu para Davis, onde iria cometer o ataque 34. Uma estudante de 22 anos da Universidade da Califórnia, Davis, estava sozinha em casa. Eram 3:30 da manhã e ela estava dormindo quando uma mão cobriu a sua boca com força. Sussurrando, o invasor disse: "Coopere, eu não irei te machucar." Em seguida, falou que só queria dinheiro e comida e que não faria mal a ela. Ele estava vestindo uma calça de veludo de cor marrom e uma camisa azul escura do lado avesso. Ele usava tênis e uma meia de nylon cobria sua cabeça, mas parecia que por baixo estava usando uma máscara de esqui. A vítima percebeu que ele tinha bigode. O invasor estava armado com uma chave de fenda e também com uma lixa de unha de metal, que usou para pressionar contra a garganta da mulher. Ele não portava uma arma de fogo, algo que só parecia carregar quando um homem estava presente. Quando ele terminou de amarrar a vítima, ela soltou um grito e começou a lutar. Ele então pressionou a lixa de unha contra o olho da mulher, cortando-a. Depois enfiou uma calcinha em sua boca, amordaçando-a. Ela então atingiu o homem com um chute na coxa. O estuprador não gostava quando as pessoas reagiam. Ele começou a desferir socos no rosto da vítima e disse que ela nunca mais iria ver seus amigos. Ele a colocou de bruços. Quando ela tentou levantar, ele pressionou a cabeça da vítima junto ao chão, quebrando o seu nariz. Durante a luta, a vítima sentiu seus polegares e percebeu que ele havia tirado as luvas. A pele de seus dedos tinha calos e era áspera. As unhas dele também eram muito curtas. Ele estuprou a vítima antes de ir embora. Caso 35. 23 de junho de 1978. Sexta-feira, 1:30 da manhã, Rua Grand Prix, Nordeste de Modesto, Califórnia. Duas semanas depois, o estuprador da área leste novamente estava de volta ao sul de Modesto para cometer o ataque 35. Era 23 de junho de 1978. O local era muito próximo de onde ele havia atacado anteriormente na cidade de Modesto. As casas da região haviam sido construídas recentemente ou ainda estavam em construção. Um casal que trabalhava no Hospital Municipal de Modesto morava na casa nova há apenas 2 meses. Era 1:30 da manhã quando o estuprador da área leste arrombou uma porta de vidro deslizante e acordou o casal com as luzes da lanterna em seus olhos. Ele vestia uma camiseta, usava tênis e carregava uma bolsa com zíper. Desta vez, ele portava uma arma de fogo e, não por coincidência, havia um homem em casa. Ele também pegou uma faca na cozinha. Seus sussurros pareciam forçados e o casal percebeu um leve sotaque mexicano que soava falso. O estuprador da Leste agiu da mesma forma que nos ataques anteriores, mas desta vez ele roubou a Magno.357 que o marido guardava na mesa de cabeceira e também as alianças de casamento do casal. Após este ataque, um motorista de táxi repassou algumas informações à polícia. Naquela noite, ele pegou um homem no aeroporto no terminal da United Airlines. O homem pediu para ir até um local chamado Sylvan Coffee. Ao chegarem lá, o taxista percebeu que era apenas um terreno baldio. O homem disse que ali estava bom o suficiente, então desceu e caminhou na direção onde posteriormente ocorreu o ataque. A casa do casal estava localizada no lado oposto a este terreno. Ele carregava uma bolsa de pano xadrez com zíper. Caso 36, 24 de junho de 1978, sábado, 3 horas da manhã, Rua Rivendell, Davis, Califórnia. Pouco mais de 24 horas depois, o estuprador da área leste estava de volta ao norte, na cidade de Davis, prestes a cometer o ataque 36. Assim como no primeiro ataque em Modesto, o estuprador da área leste logo depois voltou para o norte, em Davis, para cometer outro ataque. Na primeira vez, o intervalo foi de 2 dias. Desta vez, foi de apenas 1. Às 3h15 da manhã do dia 24 de junho, um casal e seus 2 filhos pequenos estavam dormindo em casa. O imóvel, que possuía 2 andares, não tinha o padrão preferido pelo estuprador da área leste, que preferia invadir casas térreas. Ele apareceu na porta do quarto, carregando um revólver .357 e um picador de gelo. As únicas diferenças neste ataque descritas pela vítima eram de que o tratamento do estuprador com ela foi gentil e que ele a chamava pelo apelido. Quando o estuprador chamava suas vítimas pelo nome, pensava-se que ele tinha visto as correspondências dentro das casas, mas nesta, não havia nenhum documento que continha o apelido da vítima. Uma das crianças acordou e saiu do quarto. O estuprador da Leste a empurrou para o banheiro, fechou a porta e apoiou uma xícara e um pires nela. Em seguida, disse à criança para que não tocasse na porta. Ele então voltou até a vítima e avisou: é melhor que aquela criança não saia do banheiro, ou irei enfiar esse picador de gelo nas suas costas. É melhor que fique no banheiro. Eu matarei todas as pessoas nesta casa. Vou tirar na merda de suas cabeças. Tudo que eu quero é dinheiro e comida. A vítima o descreveu como tendo coxas grossas e o pênis como uma pequena glande circuncidada. Outra coisa que ela notou era que suas nádegas eram peludas e seu hálito tinha um mau cheiro azedo. A polícia de Davis utilizou um cachorro farejador para rastrear o cheiro do estuprador da área leste. O cão farejou o cheiro até o aeroporto da universidade. Não há informações sobre o que aconteceu a partir daí, ou quais linhas de investigação foram feitas no aeroporto. Mas corrobora as informações repassadas pelo motorista de táxi na noite do ataque 35. Uma vizinha entregou à polícia uma jaqueta que havia encontrado em seu quintal. Sobre esta peça, o detetive Shelby afirmou o seguinte, abre aspas, era feita de um material de camurça grosso, na altura da cintura e azul escuro. A gola e os punhos eram tricotados e tinham 2 riscas douradas. Esta jaqueta foi identificada como sendo da marca Golden Bear, modelo 300 ou 303, fabricada na Califórnia e vendida por apenas 1 loja em Sacramento e 2 em São Francisco. Ela ficou à venda por 1 ou 2 anos antes de ser descontinuada devido ao baixo número de compras desse modelo. Os registros das vendas da Bluebeards, a loja de Sacramento, foram destruídos em um incêndio, mas o dono não se lembrava de ter vendido nenhuma delas. Em São Francisco, a loja Hard On Leather e a Leather Forever não conseguiram ajudar nas investigações. O detetive da polícia de Davis fez um excelente trabalho, rastreando todas as pistas possíveis sobre a jaqueta, mas o final foi um beco sem saída. Fecha aspas. Caso 37, 6 de julho de 1978, quinta-feira, 3 horas da manhã. Rua Wake Forest, Davis, Califórnia. O ataque 37 também ocorreu em Davis, em 6 de julho de 1978. A vítima de 32 anos estudava na faculdade de Sacramento e morava sozinha com seu filho. Por volta das 3 da manhã, a mulher acordou com o estuprador da área leste em seu quarto. Como não havia um homem presente, ele não portava nenhuma arma de fogo. O invasor não a forçou a sair do quarto e não acordou seu filho. Pela primeira vez, uma vítima descreveu que ele possuía um cheiro forte de cigarro. Enquanto vasculhava a casa, ele deixou uma pegada tamanho 41 com padrão de zigue-zague em uma cerâmica próxima à pia da cozinha. Outras pegadas correspondentes foram encontradas do lado de fora. Durante o estupro, ele teve dificuldades para ejacular, o que não era incomum. Depois disso, ficou tão frustrado que colocou a cabeça no travesseiro ao lado da vítima, começou a soluçar e disse:
"Te odeio. Te odeio. Eu te odeio, Bonnie."
Esta foi a última vez que a cidade de Davis veria o estuprador da área leste, que também não voltou para Modesto. Não está claro se os soluços eram uma indicação do seu estado mental ou se eram apenas uma encenação para despistar a polícia. A cidade de Davis viveu um alvoroço sem precedentes. Um encontro foi realizado e o prefeito teria dito que, abre aspas, "o nível de paranoia está ficando absurdo. Isso é medo puro." Fecha aspas. Coincidentemente, no dia em que o prefeito deu essa declaração, a arma Magnum .357 roubada do ataque 35 em Modesto foi encontrada ao longo de um canal próximo à casa. A área já havia sido vasculhada anteriormente e nenhuma arma foi encontrada. Alguns se perguntaram se o estuprador da área leste havia retornado até lá para se livrar da arma. No entanto, ela poderia ter passado despercebida quando fizeram a primeira busca. O jornal Sacramento Bee relatou, abre aspas, "a polícia de Davis está tão perplexa quanto a polícia de Sacramento, o xerife de Sacramento, a polícia de Stockton e a polícia de Modesto ao tentar identificar o estuprador da área leste, que nos últimos 2 anos vem aterrorizando mulheres e meninas nessas comunidades." Fecha aspas. O chefe da polícia de Davis afirmou, abre aspas, "ele tem uma personalidade bastante distorcida, mas também é muito astuto. Todo assassino ou estuprador comete um erro, mas esse cara ainda não cometeu nenhum. Os detetives estão convencidos de que ele seleciona seus alvos com antecedência e sabe para onde está indo quando chega à cidade." Fecha aspas. Ninguém fazia ideia de onde ou quando o estuprador voltaria a agir. Nenhum departamento de polícia esteve prestes a capturá-lo desde o início dos seus ataques. E ainda haveria mais por vir. Continuamos na semana que vem.